preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos.
Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos, Klaus, para trazer alegria para o povo, né? Porque essa é a nossa missão aqui, né, Klaus? Nada mais.
É verdade, Caio. Trazer alegria para o povo através das histórias engraçadas e desgraçadas dos nossos ouvintes. Porque acontece, né? Às vezes a sua desgraça é a nossa alegria.
Exatamente.
Não que eu esteja desejando, mas acontece.
Não, é, às vezes o cara fala assim, pô, mas como é que eu vou me alegrar com a minha própria desgraça? Isso aí é impossível. É, às vezes é difícil mesmo, mas a gente vai se alegrar com a sua desgraça.
É, você pode alegrar o Brasil. Contar.
Exatamente.
Você pode transformar uma coisa ruim numa coisa boa. Como que você se alegra com a sua desgraça? Escrevendo ela pra nós no doisempregos.com.br.
É isso. Talvez você não fique contente, mas nós ficaremos e no fundo é o que importa, né?
É isso, Caio, porque hoje as histórias são do povo, hoje é o...
Faz barulho aí! É!
Que alegria! Boa. A galera sempre pede. A galera elogia os programas que tem convidado, que tem pauta pesquisada. Uhum. Eles gostam também. Mas sempre tem um pessoalzinho falando assim, quero mais Márcio Canuto.
Sim.
Então, hoje é o dia de você que pediu aí. Mais um momento Márcio Canuto. Antes da gente partir para as histórias, claro, passar aquele rápido recado do nosso patrocinador, que é a Basicamente, do site basicamente.com. Onde você encontra a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil. É a modal, é a anti-odor, é a impermeável. E além de camisetas, diversas outras roupas sensacionais.
Exatamente. Inclusive, Klaus, é a maior variedade e dá pra dizer que é o melhor custo-benefício também, viu,
melhor
cara?
Melhor custo-benefício de tech shirt, cara. É... Sem sombra de dúvida. Falo sem medo de errar.
Basta comparar e você vai ver que esse é o melhor custo-benefício do mercado. E nós aqui temos cupom de frete grátis para qualquer carrinho. Você pode colocar lá o seu cupom Dois Empregos e você terá frete grátis em qualquer carrinho, não importa o valor. E aí é bom para você experimentar, né, cara? Aproveita, nós estamos ainda no mês de março, né, que o pessoal fala que é o mês do consumidor, né, Klaus? E pode estar tendo boas promoções, a gente está gravando com uma certa antecedência o episódio. Dá uma olhada lá que além do seu cupom de frete grátis você ainda pode pegar algumas promoções em algumas camisetas lá, não é isso?
É verdade, Caião, é verdade, não faltam promoções, tem promoção da peça individual, tem promoção do desconto levando várias peças e você ainda aplica o nosso frete grátis, que você pode usar quantas vezes você quiser.
Boa!
Então, é isso, tá dado o recado, link e cupom na descrição e bora pra primeira história, Caião!
Partiu!
A primeira história aqui é do Thales Danilo. Ele fala, olá, Sara e Cavalo de Fogo. Gostei, gostei. Hoje vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhei na Febem de Bauru.
Ih, Caio, olha só.
Perto de você aí, hein, cara.
É, conterrâneo aqui. Quer dizer, não sei se ele mora aqui, né, mas faz parte.
Também morei muitos anos em Bauru e ele fala que ele era funcionário público concursado. Isso 19 anos atrás, por volta de 2004 ou 2005, quando eu tinha 23 anos. Hoje tenho 42.
Beleza. Época boa, hein, Klaus?
Época boa. E 23 anos, saudade,
nossa,
cara. Saudade de virar a noite acordada e estar bem no outro dia, Caião. Fosse fazendo um trabalho de faculdade ou jogando um videogame ou numa festinha e estar bem no outro dia. Hoje não. Se eu dormir tarde, o meu outro dia já foi destruído.
É, você tá doente, né?
Hoje é aos 33, né?
Exato. Eu não sei se eu tenho mais saudade dos meus 23 anos ou de 2005, viu, Klaus? Que no caso não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É.
Ambos eu tenho saudade.
Não, mas eu entendo, porque o 2005 ainda tinha, se não me engano, ainda tinha Domingo Legal e você não tinha o eterno terceiro turno brasileiro, onde faz uns 10 anos que a gente vive a eleição infinita.
Nossa, insuportável.
Insuportável.
Lá nessa época, as pessoas falavam de todos os assuntos, Klaus. Isso que era bom.
É, exatamente, exatamente. Saudade. Então, ele fala, todos sabem como é o muro da Febem, a famosa muralha que separa a unidade da sociedade. Porém, o que poucos sabem é que lá dentro existe outro muro. Funciona assim: temos a unidade, que é o prédio, os prédios onde os adolescentes infratores, mais conhecidos como bandidinhos, passam o seu período de internação. Além de um refeitório, quadra esportiva e um prédio com oficinas para cursos. Olha que beleza! Isso tudo é cercado por um muro alto, dentro e fora da Febem de Bauru, e é um complexo com três unidades separadas por muros de forma distinta. Ah, então tem o muro como se fosse um muro do condomínio e tem um muro de cada prédio, de cada unidade interna ali, né?
É, o cara pra escapar tem que fazer parkour de Taubaté mesmo, né, cara?
É, tem. Tem que ser o Homem-Aranha bauruense. E, aliás, muito legal, cara. Esse é o lado que eu gosto dos dois empregos. Coisas que eu jamais saberia se não recebesse uma história de um ouvinte aqui.
Até porque agora você já não tem mais idade pra ir pra Febem, né, Klaus? Não dá nem pra você cometer um crime e ir pra lá.
Não dá. Ele fala aqui. Então a muralha cerca os muros dessas unidades e a parte entre a muralha e os muros é chamada de perímetro, com um espaço de cerca de 6 a 7 metros entre a muralha e os muros de unidade. Ah, interessante. É no perímetro que a história acontece. Rapaz. Eu estava sentado em uma cadeira no perímetro, conversando com um vigilante por volta das 9 da manhã, e um amigo meu chamado Paulo parou bem em minha frente, de costas, para conversar com outra pessoa. O Paulo prendia a chave de seu carro no passador do cinto que ficava na parte de trás da calça e colocava a chave dentro do bolso.
Isso é muito 2005 mesmo, né, cara?
É verdade. Será que 2005 ainda se usava... Acho que ainda se usava o celular na cintura, o famigerado capinha clipe.
Eu acho bem possível, viu, cara?
Eu acho que usava. Colocava a chave dentro do bolso. Porém, no momento em que ele parou na minha frente de costas, a chave estava pendurada em seu bumbum, presa ao passador. Eu delicadamente retirei a chave e aí que a brincadeira começa. Mostrei a chave para o vigilante, vulgo Mancha, e ficamos elaborando o que fazer com ela. É, isso que é bom. Ele preparou o terreno, nem sabia ainda qual ia ser a pegadinha.
É.
Mas ele já viu a oportunidade.
Isso. Isso é o senso de oportunidade, Klaus.
Isso é.
Pouca gente tem, viu?
Pois é.
Eu já citei lá atrás, pra você ver como é uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Eu devo ter citado isso lá nos primeiros 5 episódios do Dois Empregos. Do dia que o meu estagiário estava colocando sal no café, achando que era açúcar, e eu não tive esse senso de oportunidade e o avisei que não era açúcar e que era sal. O que foi uma burrada gigantesca, porque eu perdi a oportunidade de ver o estagiário tomando café com sal.
Perdeu. E até mesmo de filmar. Seria maravilhoso.
Exato. E agora, o nosso querido amigo aqui, o Thales, ele teve o senso de oportunidade.
Teve.
E pegou a chave antes mesmo de saber o que ele ia fazer com aquilo, porque trata-se de uma oportunidade de fazer algo, né? A partir daí, você pode fazer algo melhor ou pior, mas vamos ver, né? Qual foi a criatividade que o pessoal teve? Ele e o Mancha, né? O vigilante.
Ele e o Mancha, é. Então, ele fala que eis que o funcionário do período noturno veio trazer um documento ao RH e chamamos ele. Então, eu falei, Anderson, essa aqui é a chave do carro do Paulo. O carro tá parado bem ali na frente da unidade. É aquele Chevette azul. Pega o carro dele e leva lá no meio do mato atrás da unidade. E o Anderson topou e assim o fez. Depois entrou e me trouxe a chave de volta. E por incrível que pareça, o Paulo parou novamente na minha frente de costa, isso já às 15 da tarde. E eu delicadamente coloquei a chave pendurada no mesmo lugar.
Boa.
Porém, ele sentiu que eu estava mexendo na chave e achou que eu estava tentando pegar a chave.
Teve um percalço aí.
É. Ela estava de volta no lugar. A informação sobre a brincadeira correu por todos os funcionários e chegou ao diretor da unidade. E todos queriam ver o desfecho da história. Então, se eu entendi bem, o diretor também.
É isso que eu ia falar. A hora que ele falou isso, eu pensei, aí o cara vai vetar a brincadeira. Não.
É. Vai interferir? Ele falou, não. Deve ter ficado orgulhoso. Durante todo o resto do dia, ficamos falando que um ex-interno chamado Wellington, um bandidinho casca-grossa, estava rondando a unidade. Eita. Eles criaram o setup ali, Caio.
É, já foram criando todo o contexto pra brincadeira dar certo, né?
É. Tá certo. Todos se mostravam preocupados com a presença do Wellington do lado de fora da unidade e o Paulo também. Nós saímos às 19 horas do trabalho, porém nesse dia o trabalho se estendeu até às 20. Eu saí 19h30 junto com o Mancha, o vigilante ajudante da Croca, que seria a Croca.
Rapaz, não sei, viu?
Entrei em uma van que estava do lado de fora com os vidros todos fumê. Nosso encarregado veio acompanhando o Paulo na saída para ele não dar piti. Foram subindo lentamente, então o Paulo dirigiu o olhar à vaga que seu carro deveria estar e soltou a frase: roubaram meu carro? Meu encarregado, quê? Ele, roubaram meu carro, tava ali, roubaram meu carro. E desandou a chorar. Nossa, coitado do cara. Disse que era o único bem que ele tinha na vida e pediu pro meu chefe chamar a polícia. E todos os demais funcionários, olhando da guarita e da portaria a cena, enquanto eu e o Mancha ríamos dentro da van com os vidros fumê. Eles fizeram a pegadinha estilo programa do Gugu, né, cara? Se então, esconderam na van, velho.
Faltou filmar só, cara. Até a van com o vidro fumê.
É. Pois é. Então o Paulo chorando se vira e vê o carro dele enfiado lá na puta que pariu no meio do mato. Aí ele solta. Foi aquele filho da puta? Cadê aquele filho da puta?
Aí ele lembrou, né, cara? Que o cara lembrou, tava mexendo na chave dele e tal.
Uma mexidinha. Ele olha e vê eu e o Mancha dentro da van. Então ele pega um gás de pimenta. Você foi passar raiva num cara que tem acesso a armas, né, cara? Não tinha me lembrado,
cara,
desse detalhe.
Isso que eu achei legal, cara. Porque a vingança num ambiente desse, ela é muito diferenciada, né, cara? É muito diferenciada.
A pegadinha já foi pesada e a vingança, não pra mim. Porque, mano, não sei se você tá ligado, isso é uma parada que o cara passa mal, chora, arde o olho, arde a alma.
É embaçadíssimo o gás de pimenta.
Dói o olho. O cara fica com dor de cabeça até no outro dia. É. Não é brincadeirinha, não. Não é se descascar cebola, entendeu? É sério.
Se você sente o gás de pimenta à distância, quer dizer, os caras espirram. Bom, é só você ver jogo de futebol, isso acontece com frequência. Às vezes tem briga de torcida fora do estádio, a polícia utiliza gás de pimenta e dentro do estádio o jogador começa a passar mal, cara. Esse é o tamanho da parada. O negócio fora do estádio afeta dentro do campo.
Não, porque o objetivo do spray de pimenta é você inviabilizar a outra pessoa de agir.
Sim.
Então não é fraco, não. E aí ele fala, olha e vê eu e o Mancha dentro da van, então ele pega o gás de pimenta e espirra dentro da van pelo quebra-vento. Nossa. Ih, rapaz. Eu e o Mancha não conseguimos sair. A van não abria por dentro por medida de segurança contra a fuga de menor. Pois era para o transporte dos menores infratores. Conclusão, quase morremos asfixiados. Brincadeira sadia, né?
Tranquilo.
Brincadeira sadia. Foi um dos dias que eu mais ri em toda a minha vida de trabalhador brasileiro. Mas chorou, né? Vamos então, combinar, né, Tati?
Riu, mas que ficou com o zóio vermelho, ficou.
O zóio, o nariz, a cara, o pulmão. Adoro o podcast de vocês. Mande um abraço pro meu amigo William, que ouve vocês por indicação minha. Um abraço. Boa. Valeu, Thales Danilo. E um abraço pro William com toda certeza. William, cuidado com essas companhias aí, viu?
Maravilhoso. Cara, pra mim o que eu mais gostei nessa história é justamente isso. Como a depender do ambiente, a vingança toma outro sentido, né, cara?
Outro patamar.
É, porque se você tá no escritório, o cara vai se vingar no outro dia fazendo alguma pegadinha com o seu mouse, tá ligado? É totalmente diferente. É. Ali não, o cara simplesmente tem acesso a um gás de pimenta, ele manda o gás de pimenta dentro da van e foda-se, tá tudo certo. Bom demais.
Ah, vou pensar duas vezes também antes de mexer de novo com o carro. Pois é. É o nome do Paulão, né?
E no fim, pro cara deve ter sido satisfatório também, né, cara? Porque essa sensação de você ter o seu carro roubado é terrível, né? Então a sensação seguinte, que é quando você descobre que o carro não foi roubado, é muito boa. E se em seguida você ainda descarrega um gás de pimenta, deve ser uma delícia.
E os caras se botaram numa ratoeira também. Sim. Eles não pensaram no gás de pimenta.
Não pensaram nisso, velho.
É, então é isso. Valeu, valeu. Obrigado aí pra você, Thales.
Show de bola. Vamos pra próxima então, Paulo. E a próxima é de ouvinte anônimo. Diz o seguinte. Fala aí, Tunico e Tinoco. Eita, maravilha, gostei. Venho lhes contar um caso de vingança. Olha lá, mais um, hein?
Ah, meu Deus.
Do qual eu, o ser humano mais calmo que existe, tive sangue nos olhos ao saborear o doce sabor da vingança contra um FDP merecedor de toda a minha raiva momentânea. Rapaz, vamos ver, hein?
Nossa.
Sou militar temporário. Ainda estou na ativa no serviço. Portanto, peço que não divulgue. Divulguei meu nome.
Beleza.
O ano era 2018 e eu havia acabado de passar o ano obrigatório, que era 2017. Esse foi o ano mais desgraçado da minha vida, pois o ano de recruta é desumano. E o meu time estava na Série B. O meu Inter, ele fala. E o meu rival ganhou a Libertadores. É verdade, cara. O ano de 2017 foi terrível pro torcedor colorado, que não só amargou a Série B, como ainda viu o Grêmio ser campeão da Libertadores. Terrível.
E ele fez isso sendo recruta, né, cara?
Nossa!
Então, foi um ano maravilhoso, não?
Que beleza, cara. Bom, o bom do ano é que ele sempre acaba, né, Klaus? E aí começa...
Sempre acaba.
Enfim, 2018 chegou e o pior já tinha passado. O Inter estava de volta à Série A e as coisas estavam ficando muito boas no quartel, pois era bem visto pelos superiores. Eis o dia em que eu estava de serviço na guarda, cuja escala dura 24 horas na maldita guarda e mais 10 horas de expediente no dia dia seguinte. O que completa 34 horas dentro do quartel. Porra, bicho. É diretão isso aqui, será? Não é possível.
Puxado, hein?
Deve dar uns cochilos, pelo menos, né? Não é possível, cara. 34 horas.
Deve ter.
Estávamos no começo do dia em que se distribui onde cada soldado vai ficar. Como eu era soldado novo, os mais velhos têm prioridade e pegam os melhores postos. Os mais novos, os que sobram. Até aí tudo justo. Peguei um posto horroroso em pleno calor de janeiro. Nosso alojamento não tinha forro. A única coisa que nos separa do sol escaldante era um telhado velho. É, então tinha um alojamento lá assim, né? Como regra interna entre os soldados, o cara que pega os piores postos tem direito às melhores camas para balancear a desgraça.
Tudo nessa vida tem que ser com equilíbrio, né?
Certo. Eu fui reto até a beliche que pegava um ventinho morno que vinha de um ventilador barulhento pra caralho. Era ruim, mas era o traço de dignidade que tínhamos. Quer dizer, o melhor lugar já era ruim, mas beleza. É. Pelo menos tinha um ventinho. Peguei minha mochila, sentei na cama e fiquei esperando o cabo, o nosso superior, nos chamar para entrar nos postos. Aí, meus amigos, surge o desgraçado de um soldado mais velho que tinha fama de ser FDP para com os mais novos. Sendo que o único mérito que ele tinha era que a sua digníssima mãe lhe pariu antes dos outros. O cara quando é mais antigo tem algumas regalias aí que realmente...
Que tem aquele negócio, né? Respeite os mais velhos, tudo, mas quando o mais velho é um sacano, daí é complicado, né, cara?
Então, e às vezes nem é tão mais velho assim, né, cara? Isso aí dá mais raiva ainda, né?
Não, e isso me lembra, inclusive, claro que não se compara à vida militar, mas me lembra nosso ano de bicho na faculdade, Caio. E como eu fui um pouco burro, demorei pra passar no vestibular, eu entrei um pouquinho mais velho na faculdade, né? Fiz 2 anos de cursinho.
Sim.
Só que tem gente que ou faz um bom colégio, ou se dedica mais, enfim, que passa rapidamente. Passa, às vezes, até com 17 anos.
Foi o meu caso.
É, olha lá, olha que beleza. Caio é uma grande mente da...
Cabeça brilhante. Ainda não, vou chegar lá.
A cabeça brilhante. Ainda não. Vai chegar, né? E aí, cara, eu me lembro claramente do quanto eu me senti indignado de uma veterana mais nova que eu falar assim, não, bicho não tem que opinar, não. Bicho não sabe nada. Cala a boca aí. Num contexto sério de um projeto de extensão lá, tá ligado? Não era festa de república, né? Festa de república, uhum. Você ainda, beleza, bicho pega a cerveja, bicho faz isso, faz aquilo. Beleza, né?
Sim.
Mas num contexto mais sério ali de aula, de projeto de extensão e tal. A menina mais nova que eu, cara. Mete essa, mas me deu uma raiva, velho. Deu uma raiva. No entanto, já se passaram mais de 10 anos, eu ainda lembro disso.
Eu percebi que deu raiva mesmo, que você lembrou especificamente disso.
Pô, cara, a audácia da menina, pô. Que sacanagem. Mas é isso, às vezes a autoridade sobe e acaba... Não é nem autoridade, às vezes uma pequena autoridade, pequena vantagem. Porque a gente sempre fala aqui da síndrome do micropoder.
Sim.
Muitas vezes atinge porteiros, ou zeladores, pessoas que são atendentes de algum lugar, veteranos de faculdade, nesse caso aqui também o soldado mais velho, né?
Nossa, é que não é trabalho, mas talvez seja um dos melhores exemplos de como a pessoa se agarra ao mínimo de autoridade que ela tem,
mínimo,
né, cara?
Mínimo.
O cara é veterano da faculdade. O cara está no segundo ano de uma faculdade e acha que por isso é alguma coisa, tá ligado?
A pessoa
ligado?
Tem 18 anos e está no segundo ano de faculdade. E eu pensando, acho que o tempo que eu trabalhei na prática, que na época era um projeto de rádio, e o tempo que eu trabalhei na prática com rádio, acho que era maior que o tempo de faculdade daquela pessoa.
Então, cara,
tinha mais experiência no assunto em específico do que a pessoa que me mandou calar a boca porque eu era bicho. Guardei rancor, cara.
Quem sabe não vai chegar a hora da sua vingança, hein, Klaus?
Ah, não, mas tá tudo bem. Eu falo zoando, mas já foi.
Aqui o nosso ouvinte continua dizendo o seguinte... Ele chegou, né, esse FDP mais velho aí. Ele chegou na minha frente e disse: sai daí, essa cama é minha. Eu pensei que ele tava brincando. Dei uma risada e disse: já estou saindo. Ele chutou os meus pés e falou: sai, recruta. Que é uma ofensa que um militar pode dizer ao outro. É, chamar de recruta. É igual chamar de bicho, né, Klaus? É a mesma linha. Sai, recruta, sai que essa cama é minha. Falei que não iria sair. O combinado era que os piores postos pegavam as camas menos ruins. Ele me olhou nos olhos mais uma vez e disse: tu é folgado, né, rapaz? Cara, ó, falar pra você, ele peitou, né, cara? Não sei se é a melhor atitude pra se ter com alguém que tem alguma autoridade.
É, eu não sei também.
Por mínima que seja em cima de você. Ainda mais no ambiente militar, né, cara? Quem sabe que o bicho pega mesmo.
Não, mas eu não entendo se essa hierarquia era formal ou informal, tá ligado? Porque, por exemplo, o lance de deteriorando o bicho. É óbvio que a faculdade não reconhece essa patifaria.
Sim.
É uma informalidade. E se você peitar, o veterano não pode te obrigar, entendeu?
Não, é.
Então, é... E não sei se aqui pesa mais, né? Se tem algum tipo de institucionalidade, autoridade do cara, ou se é na... só cultural, né?
É, não ficou claro, realmente. Mas, enfim. Nesse momento, chegou o cabo e me levou para o meu posto. Após 2 horas escaldantes, voltei para o alojamento e me deparei com a minha mochila dentro do lixo. Minhas coisas, inclusive escovas de dente, estavam espalhadas pelo chão do alojamento sujo. Eu, incrédulo, fui até a minha cama e lá estava o filho da puta, dormindo igual um porco. Nunca tinha sentido tanta raiva na minha vida. Fechei a mão para lhe dar um soco, mas as regras aqui são rígidas. Brigas são punidas com cadeia. Ah lá, é isso.
Eita,
que eu tava falando,
velho. É, militar.
É um ambiente que você não pode sair da linha, entendeu? Algumas coisas são toleradas, mas passou de uma certa linha. A consequência é gigantesca, né, mano? A cadeia, velho. Então, é foda, tem que tomar cuidado.
Pô, aqui já tá 34 horas de jornada ali, ainda encarar uma noite de cadeia é... Vale a pena não, mano. Dorme no papelão mesmo, entendeu?
Aí ele falou, respirei fundo e fui falar com o cabo. Esse cagão me disse que ele era mais velho, então não podia fazer nada. Olha, mano, a galera respeita mesmo a idade do cara.
Então não podia mesmo.
Então é isso, né? Sério, tive vontade de perder meu réu primário. Enfim, aquele dia passou. Depois de algumas semanas, fui indicado para o curso de formação de cabos, o qual me saí muito bem. Passados 1 ano e 3 meses depois, minha promoção veio. Olha que beleza.
Que maravilha.
Nem lembrava do desgraçado mais. Lá estava eu, de serviço na guarda, mas como cabo agora. E pedi aos soldados para fazer uma fila, do mais velho ao mais novo. Para, como de costume, os melhores postos ficarem para os soldados mais velhos. E adivinha vocês quem era o mais velho? Era ele. Nem lembrava mais daquele infeliz. Quando olhei a bolota do olho dele, me lembrei de cada detalhe daquele fatídico dia. Os soldados todos em fila, ele em primeiro, pulei a vez dele e fui nos outros. Todos escolheram e dei o último posto, o que sobrou, para ele. Ele me chamou de canto, igual um gatinho assustado, e disse... Cabo, o senhor sabe que eu sou o mais velho da guarda?
Ele era tão acostumado a ser valentão que ele não lembrava do cara que ele expulsou da cama 1 ano atrás.
É isso, cara. É porque quem bate esquece, né? Quem apanha é quem não esquece.
Exatamente, cara. Exatamente.
Essa é a questão. Ao olhar aquela cara de assustado, já sabendo o que lhe reservava, eu lhe falei, não te perguntei nada, quem manda aqui sou eu. Ele, com o rabo entre as pernas, não disse nada, pegou sua mochila e foi para o alojamento. Passando os fazeres do dia, tudo, completamente tudo que precisava ser feito, eu pedia pra alguém chamar ele pra fazer. Abrir o portão cada vez que alguém chegava, limpar cada centímetro quadrado do alojamento. Devia ser umas 16 horas, um sargento me chamou e disse, seguinte, cabo, tem um soldado fulano que reclamou de você. Ele disse ao sargento que eu estava perseguindo ele sem motivo. Falei para o sargento que não, só tinha pedido pra ele passar uma vassoura no chão e ele não tinha gostado. E o sargento acreditou.
Ai, rapaz, eu vou falar, velho. Ele foi ardiloso, velho, nessa situação, velho. Ele tava se deliciando dessa vingança a cada hora do dia, degustando, tá ligado?
Ele degustou. Ele fez tudo que dava, né, cara? Que dá. Fui reto nele e disse, tu lembra de mim? Esperei sua resposta, que cinicamente disse, não lembro. Tomado pelo espírito da vingança, eu disse, vou te ajudar a refrescar a memória. Fiz ele limpar tudo que já estava limpo, inventava tarefas, mandava fazer coisas que nunca eram feitas, tipo contar quantas vassouras tinha. Foram as 24 horas mais,
cara,
saborosas.
Essa noitezinha dormindo no vento morno do ventilador barulhento, saiu cara, hein? Saiu cara, hein? Não era nem um hotel 5 estrelas, cara. Realmente saiu muito cara.
Cara, você sabe que a gente já tem aí mais de 160 episódios e eu acho que não é a primeira vez que a gente recebe uma história de...
Também achei familiar.
De vingança dentro do ambiente militar, né, cara?
Do cara que é promovido e volta como autoridade da daquele valentão. Tem algum episódio que teve isso, não vou lembrar o número agora também.
Ah, não vou lembrar.
Mas é familiar.
Me chega à conclusão, Klaus, que é o tipo do ambiente que você tem que tomar muito cuidado, porque o cara que você tá pisando hoje pode ser seu chefe amanhã e aí...
Eu acho que isso vale pra todo ambiente, cara.
É verdade,
você vai ficar
é
de menis com esse colega por causa de uma micharia, de um negocinho, da melhor cadeira, é. Sabe? Aí você não sabe se amanhã esse cara é seu chefe.
Sim.
A real
sim.
é essa, cara.
A real é essa na vida. É que no ambiente militar, eu tinha a impressão, pelo menos, de que era uma parada assim, tipo, ah, o cara que tá acima de mim, quando eu tiver no posto dele, ele vai estar mais acima ainda, entendeu? E a gente vê que não é necessariamente assim, né, cara?
Às vezes... Não é, às vezes é o cara querer estudar mais, às vezes é o cara prestar um concurso, sei lá, se destacar. É isso, cara, você nunca sabe, né, como vai ser o futuro.
Exato,
aí, né?
Exatamente. Aí ele fala, foram as 24 horas mais saborosas do meu tempo de serviço. Foi o único que fiz isso, porque o filho da puta mereceu. Eu não fui o único que ele fez parecido, mas os céus me agraciaram com a promoção para que eu pudesse vingar aquelas pobres almas que ele humilhou. No fim do mesmo ano, ele foi preso por roubar um celular de outro soldado.
Ah, nossa, velho. Então todo castigo, eu tava até um pouco com dó, porque foi desproporcional. Agora eu tô achando que todo castigo ainda foi pouco, né? Como que pode, bicho? O cara seguir carreira militar pra roubar alguém, velho. Cai numa questão da burrice, igual eu comentei no outro episódio, que tinha um cara que investigava roubo na internet e tentaram roubar ele, e ele fez uma puta vingança.
Uhum.
Aqui é a mesma coisa. E todo lugar do mundo pra roubar, o cara acha que é uma boa ideia fazer isso no quartel. Ah, não, eu vou me transformar em militar e vou roubar um celular no quartel. Mas é quando o mal-caratismo encontra a burrice mesmo, né, cara?
É um canalha, é um canalha. Enfim, aí ele fala, enfim, foi maravilhoso me vingar. Hoje sou conhecido por ser um cabo tranquilo e que não enche o saco dos soldados. Situação
maravilha.
Da qual muito me orgulho. Isso é bom, hein, cara? Isso é bom.
Bom.
Aí ele termina dizendo, amo dois empregos e uma ida. Na retrospectiva de 2023, foi o podcast mais ouvido por mim. Ô, oh, muito obrigado, hein, cara?
Boa!
E ele fala, meu episódio preferido é o do Soca Frango, obviamente, né, cara? É o episódio favorito de muita gente mesmo. Não tem outro episódio melhor.
Muita gente. Se você ainda não ouviu, é o 96, saindo no Soco com Frango. É um clássico do Dois Empregos.
É um clássico. Ele fala que tem boas histórias e que vai mandar outras histórias de desgraça e derrotas dentro do serviço militar. Estou esperando, hein? Pode mandar. Se é que já não mandou, né? Às vezes já até mandou. A gente só não chegou nelas ainda. Um abraço para os estimados apresentadores e para o Silão, o editor mais pica do Brasil.
Maravilha, maravilha. Muito obrigado ao nosso ouvinte. Ficou anônimo, mas sabemos aí que ele é o... Podemos chamar ele de Cabo Adriano, né?
Porra, Cabo Adriano.
Continue assim, continue assim. Só pega no pé de quem for mala pra caramba. Próxima história aqui é do Pedro. Ele fala, bom dia, boa tarde, boa noite, Pepe e Neném. Como estão os senhores?
Tão maravilhoso.
Bom. Espero que bem. Meu nome é Pedro e hoje eu vim contar quando me tornei assombração do meu antigo trabalho. Essa promete, hein, cara? Trabalhava como motoboy em um escritório de contabilidade onde eu buscava documentos, levava impostos para os clientes pagarem e de vez em quando ia aos cartórios da minha cidade. E quando não tinha nenhuma entrega, ficava na sala dos fundos fazendo arquivo. No setor de RH do escritório, trabalhava uma colega que vou chamá-la de Sintopeia.
Certo.
Porque...
Não sei.
Ela era o tipo de velha fofoqueira que ficava cuidando da vida dos outros e inventando histórias. Principalmente para uma das donas do escritório, pois as duas trabalhavam na mesma sala.
É a fofoqueira da firma.
É. Eu já imagino essa senhora, dona Sintopeia, aquela pessoa fofoqueira que não admite que é fofoqueira.
Ah,
que é o pior tipo de fofoqueira.
É.
Que é aquela que fala assim, eu tô falando que é pra gente poder orar por ele. Tá ligado?
Longe de mim querer aqui ficar passando fofoca e tal, né?
Eu não iria falar, mas é bom a gente observar. Foi algo que aconteceu na frente de todo mundo. Eu falo na frente dele também, se precisar. E não falo.
É.
E não falo.
Se precisar, eu falo. Precisa e não falo.
Mas nunca precisa. Uma vez a Centopeia falou pra dona que eu saí e ficava bebendo durante a expediente. Cara, por
caralho.
Quê,
velho?
A dona veio falar comigo sobre o assunto e desmenti a história. E pensei comigo, vou me vingar dessa velha, pois isso poderia colocar meu emprego em risco. É verdade, cara.
Claro. Ele não falou se era verdade, né, que ele deixava um trabalho pra beber, mas eu acho que é mentira pelo jeito, né, cara?
Ele disse aqui que ela é uma pessoa que ficava inventando histórias.
É, vamos considerar que foi mentira, então.
Sim. Um certo dia, cheguei da rua, depois de terminar minhas entregas, quando estava guardando minhas coisas, a Centopeia aparece na minha sala e pergunta, você tinha tentado abrir a porta da minha sala agora há pouco? Respondi que não, pois tinha acabado de chegar. E ela ela me olha com uma cara assustada e comenta que nesse dia parecia que alguém estava tentando abrir a porta da sala dela, igual naqueles vídeos de assombração que tem no Insta ou TikTok. Perguntei pra ela se ela tinha medo de assombração. Já tô percebendo onde isso vai dar. Ela prontamente respondeu que sim e fez o sinal da cruz.
Ah, pronto.
A oportunidade que ele tava buscando, ela trouxe ela numa bandeja de ouro e entregou pra ele. Ele tava quieto na sala dele, ela foi lá levar a oportunidade.
Ela entregou, ela foi lá só pra entregar de bandeja a oportunidade pra ele.
Essa história tem cheiro de justiça poética, cara. vamos ver como que prossegue aqui. Na minha cabeça, eu pensei, já sei como vou me vingar. Durante o restante do mês, quando passava pela porta dela, mexia no trinco e saía correndo sem fazer barulho pra minha sala. Ligava no ramal dela e quando ela atendia, eu fingia que estava atendendo o telefone e perguntava o motivo dela estar me ligando. A minha sala ficava logo ao lado da sala dela, então do nada, socava a parede. E quando ela vinha me perguntar sobre algum barulho, eu respondia que não tinha escutado nada. Eu até coloquei um brinquedo no arquivo que fazia barulhos de espíritos, pois de vez em quando ela tinha que procurar alguma documentação lá também. Cara, o que, que será esse brinquedo, hein? Será que ele botou tipo um gravadorzinho?
Não tenho a menor ideia, cara. Barulho de espírito.
Deve ser esses microfoninhos que vende em loja de brinquedo, que você aperta um botão, grava uma voz e ele fica repetindo o que você falou.
É, se for, de fato.
Só que com uma qualidade de som do drive-thru do McDonald's, tá ligado?
De piloto de avião.
É, isso. É, imagina alguma coisa assim, né? Inúmeras outras que eu não conto, pois já está ficando muito longa a história. Por fim, um dia eu chego ao escritório, depois de fazer minhas entregas, e me deparo em cima da mesa da cozinha com uma bíblia aberta, com santos do lado e um copo d'água. Sim, a centopeia chamou um padre pra benzer o escritório, pois estava ficando com muito medo da suposta assombração. E depois disso, parei de fazer essas coisas, pois já estava perdendo a graça. Espero que a minha história tenha agradado vocês e aos ouvintes do Dois Empregos. E logo mais, quero me tornar um apoiador. Oh, que beleza, maravilha. Muito obrigado, Pedro. E, cara, eu gostei, eu achei que foi na medida, soube a hora de começar, soube a hora de parar.
Não, eu acho que é o seguinte, funcionou chamar o padre. Você tá entendendo? Depois que chamou o padre, parou, Klaus, olha só que beleza.
Parou.
Então, de fato, às vezes você tá na dúvida se você chama o padre ou não sei se é assombração ou não. Não importa, nesse caso nem era assombração, o padre foi lá e resolveu. Então chame o padre.
Pois é verdade, chama o padre mesmo. Eu vi aquele filme O Exorcista do Papa, você já viu, Caio?
A gente viu junto esse filme.
Ah, é verdade, então. Chama o padre, aquele padre lá estiloso, chegava de óculos escuros, na moto.
Aquele
já,
padre é pica demais, você é louco.
É, aquele é brabo, entendeu? Chama um padre brabo.
Brabíssimo.
Então é isso, valeu, Pedro, valeu. Gostei dessa história. E pena que a gente não tem acesso à história da centopeia, porque a versão dela deve ser maravilhosa.
É verdade.
É isso.
Ela deve contar como um testemunho religioso mesmo, né, cara?
Sim.
O lado dela é esse.
Não, e a imaginação é um complemento, entendeu?
Sim.
O que pro nosso ouvinte é um soco na parede, um brinquedo na gaveta, às vezes pra ela ouviu frases que chamava ela pelo nome. Essa que é a parada, entendeu?
Pode acontecer.
A sugestão é poderosa, meu amigo. Então é isso.
Maravilha.
Antes da gente ir pra próxima aqui, deixa eu dar uma reforçada. Tem mais história, hein? Não fecha o programa ainda, mas dá aquela reforçada e agradecida aos nossos assinantes, né? Já aproveitando a deixa aí, que o nosso ouvinte Pedro quer se tornar apoiador, avisar a galera que quem se torna apoiador tem acesso ao grupo secreto. São 10 camisetas tecnológicas que a gente sorteia todo mês ali no grupo, dá basicamente.
10, hein, bicho? 10.
10? 10 camisetas. Num grupo que... Vamos ver quantas pessoas tem no grupo hoje, Caião. 150 membros ali no grupo, aproximadamente. Quer dizer, sair 10 camisetas?
Uma pra cada 15, né?
Pensa que na loteria você tá concorrendo com milhões. Aqui você tá... É uma pra cada 15, é isso aí. Então, é uma boa chance de você levar a camiseta no plano de 100. Você já leva uma, não precisa nem aguardar o sorteio, mas tem gente que deu sorte de, além de levar uma, ganhar o sorteio em cima da que já levou por assinar o plano de 100. Tem gente que consegue, cara. Temos o plano anual, que você já assina o ano inteiro com desconto. Uma caneca que sai todo mês do plano executivo pra cima, caneca clássica com o logo do Dois Empregos. Agora ela é laranja por dentro, a versão nova, com o logo novo. Tá maravilhosa.
Tá bonita, hein?
Maravilhosa. Depois eu vou postar lá no Insta pra vocês verem. Tá linda mesmo, sem exagero. Vocês podem participar de tudo isso aí consultando os planos lá no nosso site, doisempregos.com.br.
Boa.
As pessoas que já fizeram isso, Caião, vamos agradecer aqui agora. Nós temos lá no plano patrão o Leandro Nunes, o Flávio Teles e o Rafael Preima.
E também lá no plano Você é Louco, que a lista tá cada vez maior, porque realmente tá valendo muito a pena por conta dessa parceria com a Basicamente.
Demais.
Né? Você leva uma camiseta já automaticamente automaticamente, né? Tem eles, Thiago Pereira, Will Long Play For You. Ó, que bonito. Oh,
aliás, hein? Um abraço pro Will do canal Long Play For You, né? Se você gosta de gameplays longos, que é isso, o cara sem edição ali, jogar na íntegra um jogo, comentar, ver o cara zerar a parada bem detalhado e tudo, é um conteúdo bacana e ele que faz algumas vozes aqui no Moída Studio.
Boa. Ele é o vozeirão do Moída Studio. Tem gente que pensa que sou eu impostando. Não, não, nós temos o William, ele tem essa voz maravilhosa, natural dele, e nós estamos com um projeto novo aí, que eu não posso contar muito agora, que ele fez umas vozes pra nós aqui, que também foi show de bola. Então, um abraço pra você, William.
Boa, valeu.
E conheçam lá o canal Long Play For You no YouTube.
Valeu, Will. E também continua aqui com Muriel de Santos, Luan Valdir Tristão, Jonathan Felipe, Vinícius Samuel, Pablo Alex Guimarães, Danilo Naves, Renan Procópio, Thiago Germano, Gabriel Koteski, Frederico Bach, Sigmar Filho, Henrique Starosky, Tarcísio Escora, Thales Tosti Silva, Giovana Zagleite, Jimi Hendrix, Josenaldo do Nascimento, Júlio César da Silva, Bruno Brito, Débora Diniz e Roberto Furutani.
Boa!
Então é isso, hein, Klaus?
Muito obrigado a vocês, hein? Link na descrição, doisempregos.com.br. Você apoia, dependendo do plano, a gente agradece você por nome aqui no programa também. Se for nos planos mais baixos, não deixa de ter um monte de benefício, mesmo não dando tempo de falar todos os nomes. E ainda o seu nome fica no mural lá do nosso site.
Boa!
E é atualizado de segunda a sexta.
Mas tem mais história por aí, não saia, que iremos para a próxima nesse momento. Que quem mandou a próxima, Klaus, foi o João Antônio. Ele diz o seguinte: olá, Salsicha e Scooby-Doo. Um abraço ao Silas. Pô, dá um apelido pro Silas também, caralho. Me chamo João Antônio, tenho 18 anos e há 5 meses moro em uma cidade muito conhecida do Mato Grosso. Minha história enfadonha começa em uma pizzaria que trabalhei por exatas 2 semanas. O motivo vocês irão descobrir. No meu primeiro dia de trabalho, ou melhor, na primeira noite, pois meu turno começa às 17 e vai até 1 da manhã, praticamente. No meu deslocamento do trabalho, já tive uma surpresa inusitada. Me envolvi em um acidente de moto. Nada muito grave, mas o suficiente para deixar meu braço em carne viva. Mas como um bom trabalhador brasileiro, dei alguns tapas na roupa e parti para a luta. Já tinha experiência como garçom, então pensei que levaria de letra esse serviço. PS, estava extremamente errado, grotescamente errado.
Nossa.
O local era um caos. Quem já trabalhou com cozinha ou restaurante sabe como funciona. Mas especificamente naquela pizzaria, toda vez que eu entrava, parecia adentrar nos portões do inferno.
Nossa.
Onde bestas e demônios disputavam pra ver quem seria o primeiro a servir o cliente. Olha só, cara. Tinha uma disputa entre os garçons, mano.
Por que será? Será que a gorjeta era forte?
É, então. Ah, ele fala aqui, ó. Lá o garçom ganhava um salário mínimo mais a gorjeta. Nunca explicaram como ela funcionava, mas o pessoal de lá acreditava que era pelo desempenho do garçom. Então vocês imaginam o caos. Caralho.
Nossa, mano.
Eles distribuíam irregularmente, talvez, os 10% ali, de acordo com quem eles achavam que se empenhava mais. Talvez seja isso. As bandejas para servirmos as pizzas eram folhas de madeira MDF. Aquela madeira com pensado, usado em armários. Sério, não entendo até hoje porque usavam isso pra servir. Pô, realmente, cara, nunca vi bandeja de madeira, cara, CMDF. Não desconheço, viu, Klaus? Desconheço. Ele fala, não entendo até hoje porque usavam isso pra servir, visto que a pizza na parte de baixo estava cheia de farinha e era extremamente liso. Toda vez que eu levava a pizza, que por aqui é em metro, sentia levar a taça mais fina e frágil em minhas mãos. É, o cara ficava com medo da pizza escorregar, né, cara? Com razão. Claramente deu merda, né? Ouço o chamado, pego a pizza lá no balcão e subo as escadas para o andar superior. Enquanto estou subindo as escadas, vejo o local repleto de pessoas. Estava tudo bem até ali. Até ouvir um barulho muito único. Era tão sutil que poderia passar despercebidamente. Uma pequena fatia de pizza, cansada de sua vida, decide se jogar da bandeja. E eu, no calor da emoção, achuto para debaixo da mesa. Um chute direto e limpo, digno de prêmio Puskas.
Que cena maravilhosa.
Meu Deus. Mano, a pizza caiu, o cara aproveitou e deu uma bica na pizza. Ele fala assim, meus amigos,
amigos, entreguei a pizza faltando uma fatia para a mesa. Caraca, eles nem perceberam, cara. Na hora. Saí de lá o mais rápido possível. Caralho, velho, como assim, mano? O maluco chegou na mesa com a pizza faltando uma fatia, cara.
Será que eles acharam que era um charme da pizzaria?
Eu não sei. Ele falou que a pizza lá era por metro, né? Então provavelmente é aquela pizza quadrada, né? Não é a tradicional pizza redonda. Então, pô, mas mesmo assim, né, cara? A fatia quadrada, se ela não tá ali, fica parecendo uma peça de Tetris ali, né? Falta um negócio ali, né? Talvez a redonda chamasse mais atenção vir sem uma fatia, mas a quadrada não é.
Mas no meio do caos e da barulheira da pizzaria, dos garçons se estabacando pra ver quem atende primeiro, uma pizza embaixo da mesa é como lágrimas na chuva, cara.
Exatamente, cara. Não, e aí a galera na mesa, acho que chegou, já foram servindo e tal, alguém pensou, ah, alguém já pegou esse primeiro pedaço e ficou por isso mesmo, né, bicho? Passou batido, que doideira, pois é, cara. Aí ele fala, dias após, eu saí do local. Era muita briga e fofocas entre os funcionários. Depois, fui chamado pra trabalhar em uma diária. E quando chego a última vez na empresa, as cozinheiras estavam espantadas, perguntando se eu estava bem. Fico confuso e digo que sim. Elas retrucam imediatamente. Já ganhou alta, meu filho. Tinham espalhado que eu me envolvi em um acidente que estava entre a vida e a morte no hospital.
Nossa, bicho. Imagina se tinha pouca fofoca lá mesmo. Meu bem que ele
Deus
falou,
do
né?
Céu, cara.
Imagina, o cara simplesmente vai fazer outra coisa da vida e a galera inventa que ele tá hospitalizado. Pra quê, cara?
Bom, depois dessa, o que posso fazer é rir muito. Hoje trabalho no ramo digital como designer. Olha só, rapaz. Ouço dois empregos da melhor forma possível. Trabalhando. Abraços.
Oh, que maravilha, cara. Que maravilha. É isso aí. Agora você vai lidar com fofocas no ambiente mais digital.
E não vai precisar chutar a fatia de pizza nunca mais na vida, né?
Não vai. O problema de ser designer, cara, é que o dia que você fizer uma pizza faltando um pedaço, vão pedir revisão. Não tem jeito.
É, quando tiver com todos os pedaços, vão pedir igual.
Então... Vão pedir também. E depois vão pedir pra voltar a fazer sempre que tava melhor antes.
Exato. É assim que funciona.
É só pra você trabalhar mais. É, geralmente é isso que o designer passa.
Ô, Klaus, acho que cabe mais uma, hein?
Então vamos. Vamos acelerar aqui pro Silão não bater em nós. Próximo aqui é do Daniel Costa. E ele fala, o ano era 2022. Em plena Copa do Mundo, aquela coisa de sair uma hora antes do jogo pra ver o jogo em casa, até que chega a rodada de segunda fase de grupos. E só iríamos ser liberados uma hora antes do jogo.
Segunda rodada da fase de grupos, viu, Klaus?
Ah, perdão.
Você que não entende futebol, não sabe nem o que significa, mas é isso aí, tá certo.
É, não sei mesmo. Sou um ignorante futebolístico. O jogo às 13 horas, liberados meio-dia. Beleza. Tá claro que ele tinha um intervalinho ali pra correr pra casa, né?
É, mas esse horário aí é embaçado, que tá todo mundo na mesma situação, né, cara? Em algum jogo de Copa do Mundo, eu inventei de pegar salgado numa famosa padaria aqui de Bauru, mas me arrependi profundamente, bicho. Cheguei lá...
Nem preparar antes, cara.
Todo mundo teve a mesma ideia que eu, tá ligado? Você entra naquela fila, todo mundo com a camisa do Brasil pra pedir salgado. E horrível. Quase que eu perco o começo do jogo.
É. Não. É dia difícil. Dia que nada funciona. É isso que a turma do escritório tem a brilhante ideia. Já que o trânsito não vai deixar a gente chegar em casa a tempo, vamos ver o jogo num bar aqui perto. Aí é outra treta, meu amigo. Se você não reserva, vai vir em pé atrás de um monte de gente pra você conseguir que uma cerveja quente chegue na sua mão e ainda vai ter que fazer polichinelo pro garçom te ver. Todo mundo se anima e começa a organização. Como eu ando de moto, o trânsito não é problema. Então eu só queria ir pra casa, aproveitar a minha tarde de folga. E durante uns dois dias era todo mundo comprando camisa verde e amarela pra ver esse jogo. E eis que um coordenador da equipe decide ir ao shopping e pegar uma regata amarela e um short verde.
A regata, ela deve ser evitada a qualquer custo, viu, Cláudio?
Deve ser. Eu acho. Ainda mais que é o ambiente de trabalho. E no ambiente de trabalho eu não quero ver o sovaco de ninguém. Essa é a grande realidade. A não ser que você trabalhe num lugar quente, insalubre, a gente dá um desconto, né?
Eu não dou desconto pra regata, não, cara. Eu acho que a regata, ela tem que ser evitada.
O cara que sua no trabalho, a gente até perdoa. Mas o mais elegante é você usar o t-shirt da Basicamente.
Exato.
Muito melhor.
Muito melhor.
Enfim, foram todos pro bar, curtiram o jogo do Brasil, que venceu de 1-0. E no dia seguinte, ele vira pra mim e me chama pra ir no shopping. Pensei, claro, vamos lá. Eu nem entendi. Eu até achei que ia acontecer alguma coisa durante o jogo, mas passou aqui.
Não.
Pensei, vamos lá. Chegando ao shopping, ele me chama pra ir à loja de roupas. E sim, ele foi devolver a roupa.
Meu Deus.
Ele usou a roupa sem tirar a etiqueta.
Nossa.
Devolveu no dia seguinte, na maior naturalidade. E é isso que eu pergunto, sério mesmo que tu devolveu a roupa? E ele, na maior tranquilidade, pô, feio demais, eu nem vou usar.
Não usou pra quê, então, cara?
É a roupa.
roupa de Copa do Mundo, Klaus. Tá certo, cara. É. Viu? Não vai usar mais, é, tá certo.
Não, eu tenho uma roupa de Copa do Mundo aqui. Inclusive, é bom que ela é rumo ao Hexa e como nunca... O Brasil nunca ganha Copa, eu vou reciclando ela, várias Copas, mas daí ela fica aqui no armário, eu não devolvo.
Tá renovada por mais 4 anos.
Tá renovada.
A minha camisa do Brasil que eu tenho aqui, eu tenho uma só também, viu, Cláudio? Olha que eu gosto de camisa de time, mas a minha, ela é de 2010.
Tá
e
certo.
Eu uso ela em todas as Copas, cara.
Eu ganhei uma ainda, vai chegar, cara, de um ouvinte nosso que tem. Putz, desculpa aí, esqueci o nome da empresa agora. Quando a camisa chegar na minha mão, eu dou essa moral. Um ouvinte do Moída mandou, cara. Uma camisa do Brasil chique pra mim.
Boa, aí sim.
Então é isso. Só um adendo, o maldito coordenador recebe 14 mil reais.
Puta. Nossa, cara. E o cara foi devolver uma regata, velho.
Quanto que pode valer uma regata amarela, tá ligado?
Ah, não, velho.
Agora outra pessoa vai ter que vestir com o suor dele a regata.
Não, ridículo. Não, e provavelmente o cara que fez isso, Klaus, não foi a primeira vez, não. Esse cara provavelmente tem o hábito de ir nas lojas, pegar, comprar roupa.
É um canalha!
Usar com etiqueta e devolver suado.
Canalha!
Canalha. Não, canalha da maior espécie. E ganha 14 mil reais por mês. Quer dizer, não precisava fazer isso.
Não precisava. Não precisava, de forma alguma. Guarda pra daqui, não quer usar, guarda pra daqui 4 anos, pô. Vai dizer que você ganha 14 mil reais e não tem um armário legal na tua casa, com as gavetas com corrediça metálica.
O armário não dá pra devolver, né? Ou você tem ou não tem.
Pois é. É óbvio que espalhei essa história para alguns do escritório, e como todo segredo, todo mundo sabe, mas ele não sabe que todo mundo sabe. E ele mandou o nome aqui.
Mandou.
Não foi anônimo. Então é isso. Manda, se você tiver a moral, não vai perder o emprego por isso, mas se tiver a moral, manda pra ele, porque eu quero chamar ele de canalha na cara dele. Você é um canalha!
E é por isso que o Brasil não ganha o Hexa, viu, Claudio?
Digo, é por isso, é culpa dele.
É, eu sou supersticioso, viu, cara? Quando tiver gente canalha desse jeito, assistindo o jogo com roupa emprestada da loja, sem a loja saber que você tá emprestando, o Brasil não vai ser Hexa, entendeu?
É verdade, Caião, é verdade. Tem toda razão. Tá descoberta aí porque que o Brasil levou 7-1.
Maravilhoso.
Desvendamos o mistério e é assim que nós vamos terminar o programa de hoje, certo? Porque já tá dando tempo aqui. Agradecer a nossa audiência que acompanhou até aqui. Muito obrigado, vocês são fodas. Vocês que dão 5 estrelinhas lá no Spotify, que a gente tá invicto, cara. Aquelas estrelinhas tão lá sempre brilhando, fazendo a nossa alegria.
Doideira, hein?
A galera que comenta também no Spotify, que comenta no Insta. É só coisa boa, cara. É muita satisfação. Então obrigado aos nossos ouvintes. É graças a vocês que estamos aqui. E até semana que vem.
Uma Alexa.
Uma Alexa. Valeu, falou. Tchau! We'll be right back.